E a gente são 9 horas e 32 minutos, conforme eu já havia dito na semana passada, na sexta-feira, salvo engano. Nós vamos conversar a partir desse exato momento com a administração do hospital. Doutor Ivete e o Chico, né, estão aqui conosco. O hospital vai promover uma audiência pública amanhã, né, amanhã, terça-feira, para passar para a sociedade. E aí é muito importante que a sociedade também compareça a essa audiência pública. Claro que nós vamos tentar aqui trazer um resumo, um apanhado da situação do hospital, mas nessa audiência pública a coisa vai ser trazida à luz com mais detalhes, né, com a possibilidade inclusive de números, gráficos, etc, 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 que vai ser na verdade um apanhado para informar da situação atual do nosso querido hospital. Doutor Ivete está com a gente, Chico também está com a gente. Doutora, bom dia, vamos começar aqui pelas damas, né, pela presidente do hospital. Como vai a senhora? Bom dia.
Bom dia. Bom dia, Wanderson. Bom dia aos ouvintes, né, da Natividade FM. E a gente gostaria muito, Wanderson, de te agradecer antecipadamente, entendeu?
Claro.
O apoio que você, especificamente, como demais imprensa, tem dado ao hospital. E dizer da importância disso para a gente. Porque nós trabalhamos, fazemos um trabalho, mas fica muito fechado.
Uhum.
O hospital, ele não é meu, não é seu, ele não é de ninguém. O hospital é nosso, é de toda a comunidade. Então, eu acho muito, muito importante que a comunidade participe exatamente do que ocorre no hospital, né? Da importância que o hospital tem para a sociedade, porque é o único hospital da cidade, né? Não importa se é o SUS, se é isso, se é aquilo, atende a todo mundo, está de porta aberta lá para atender particular, convênio, SUS, sendo que mais de 99% do nosso atendimento é SUS. Nós só temos 1% de particular e convênio. Então, é uma coisa que a sociedade tem que entender a importância do hospital para a comunidade. E isso, a imprensa traz uma grande colaboração para a gente, né?
Sim,
porque é o
claro.
Nosso meio de veicular isso, das pessoas esclarecer, da comunidade. Então, eu quero te agradecer enormemente pela contribuição que a Natividade FM okay. tem dado ao hospital. Tá? Muito obrigado
mesmo. Aquilo que você disse, Ivete, é a responsabilidade de todos nós, não é verdade? Bom dia, Chico, tudo bem, querido? Obrigado pela presença também. Esse momento de transparência, de esclarecimento, do que tem acontecido no nosso hospital, como disse o doutor Ivete, é o que se tem, é o que nós temos, né? Talvez não seja com aquela magnitude, não seja com a excelência que talvez a gente busque, lute, mas enquanto muito não tem nada, né? Não é verdade? Bom dia, Chico, como vai?
Bom dia, Vance, bom dia também a todos os ouvintes da Natividade FM. Eu não poderia ir em outra direção, a não ser
mais próximo, por favor, Francisco, por gentileza.
O que Ivete colocou nas palavras iniciais de agradecimento.
Sim.
Porque realmente é muito importante a gente ter esse canal de comunicação com a população. Nós vamos estar fazendo uma audiência pública, mas a gente sabe perfeitamente que o alcance, né, das rádios e da imprensa em geral é muito, muito mais amplo, né? Porque, sobretudo hoje, né, na época da comunicação,
claro,
as pessoas dificilmente se deslocam das suas casas.
Pra, é a comodidade, né?
Para, né, receber a informação já em casa. Mas, de qualquer forma, a gente queria agradecer profundamente e aproveitar esse momento também para reforçar esse convite que você já iniciou fazendo, que é amanhã, na audiência pública, às 18 horas, lá no Colégio Alvorada, né? Onde a gente vai estar podendo dar detalhes dessa situação.
Vai ser no anfiteatro?
No anfiteatro,
né? A partir das 18.
A partir das 18,
okay.
E vamos também, vamos estar lançando uma campanha de envolvimento da comunidade, apresentando várias formas de participação, que as pessoas às vezes falam, eu gostaria de ajudar, mas não sei como. Essa campanha a gente vai estar dando algumas possibilidades de se envolver com o hospital, de ajudar de alguma forma essa ação que é, né, beneficente para todos nós.
Sim. Ivete e Chico, gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre essa audiência pública. Quais serão os temas tratados? E aí, na medida do possível, a gente vai discorrendo de forma mais detalhada sobre um ou outro assunto que a gente julgue, vocês julguem importantes.
O objetivo básico é de expor as nossas ações no ano de 2023. Então, tudo que foi feito durante esse ano, a gente gostaria de estar prestando contas, né, para a sociedade, das nossas ações. É basicamente isso, o objetivo é esse. Lá a gente vai, quem tiver interessado, que for na audiência, porque aqui não tem como você dar detalhes, nós falamos de maneira genérica, mas lá nós vamos dar detalhes, planilhas, né, de receita, custeio, né, então quanto custa o hospital, quanto nós recebemos no ano 2023, quanto a gente gastou, com o que que gastou, entendeu? Então vai ser muito detalhada a audiência pública nesse sentido, das nossas ações no ano 2023. O objetivo básico é esse. E também o lançamento dessa campanha de doações, que cada um vai ter oportunidade de doar como quiser, como
vai
puder.
Vai ser tipo um carnezinho, Ivete? Como é que
nós fico? Nós vamos fazer várias formas.
Tá.
Né? Tem a forma individual, que você pode contribuir progressivamente, uhum, né, continuamente, ou dar uma única doação. Você vai escolher a forma, né? E a gente vai ter... É, contribuições individuais e empresarial também.
Entendi.
Entendeu? Então a gente vai fazer tipo, a campanha vai chamar Amigos do Hospital na Atividade.
Perfeito. Tá?
E eu acho, Ana, assim, que prestar conta é administrar com responsabilidade.
Ainda, né, mais com recurso público, né?
É, com recurso público, exatamente isso. Então, se você está administrando uma coisa pública, né, que não te pertence, e pertence a toda a sociedade, o dinheiro que chega lá é um dinheiro, uhum, de todo mundo. Então, as pessoas também têm que saber como ele é empregado, de que maneira que ele é empregado. Não é? A administração é nossa, porque a gente está lá, a gente que vai administrar da forma que a gente acha correto, certo? Que a responsabilidade também é nossa, né? Nosso CPF está lá na frente, é tudo.
É verdade.
Então, a gente tem que administrar da maneira que a gente acha correto, até mesmo para você não responder por isso. Agora, expor essa maneira, né? Dar transparência, dar oportunidade que as pessoas tenham conhecimento disso, isso aí é uma responsabilidade, entendeu? Que a gente está fazendo, a gente já fez com 6 meses, que tem 1 ano e meio que nós estamos no hospital.
Uhum.
Então, com 6 meses, faz agora. Com 6 meses, nós prestamos conta, fizemos audiência pública e agora estamos fazendo de novo. Aí a gente faz um amplo convite, entendeu? Para toda a sociedade que participe. Né? Isso é uma coisa até que eu estava devendo aos seus ouvintes, porque eu vim aqui com 6 meses, e no início, né, que eu estava lá, uhum, que a gente assumiu, a gente explicitou todas as dificuldades do hospital, como a gente estava pegando o hospital, para que as pessoas tivessem conhecimento da realidade. Né? Na realidade, nós podemos dizer que nós pegamos o hospital fechado, e conseguimos, não que estivesse portas cerradas, mas administrativamente estava totalmente viabilizado por questões das certificações. Então, quer dizer, nós não tínhamos certificação nenhuma, de conselho nenhum, de nada.
O hospital quase que estava obrigado a fechar as portas por essas pendências.
Já existia uma determinação de encerramento das atividades, uhum, principalmente pela questão de vigilância sanitária.
Perfeito.
Aí do Estado, né? Então, nós fomos ao Estado, negociamos aquela história toda, e nós ficamos mais ou menos uns 6 meses também, só para, até mesmo que foi um período que eu fiquei interinamente, que não sabia se eu ia continuar, uhum, ou não, como eu falei aqui com você, porque a gente tinha que tomar conhecimento de toda a situação do hospital. Então, a dívida do hospital era uma dívida que ninguém conhecia, ninguém tinha noção, nem o conselho tinha, nem nós da sociedade, uhum, nem as pessoas que trabalhavam lá. Um trabalho incansável do Chico, tem que expor isso, que
claro,
foi ele que fez isso, de fazer toda... Hoje não, hoje nós temos conhecimento...
Não se sabia a real dívida do hospital, ouvia-se falar.
Não, a situação nem burocrática, uhum, não se conhecia, e nem financeira. Né? Então, isso hoje é claro para a gente. Hoje nós temos conhecimento de tudo, do custeio também, que nunca tinha sido feito, um custeio realmente quanto custava o hospital... Tanto é que ele vendia serviço muito abaixo do custo,
uhum,
e foi gerando aquelas coisas todas, que graças a Deus aí também a gente tem que agradecer ao município, que logo assim que a gente entrou, e também foi, claro, lá e mostrou, ó, isso aqui custa, o hospital é sem fim lucrativo.
Uhum.
Mas, por exemplo, uma agulha custa 0,50 centavos. Eu não posso vender ela por 30.
É.
Entendeu? E isso vinha acontecendo há muito tempo, que a pessoa não fazia cálculo de custeio, não sabia quanto custava. Hoje não. Hoje nós temos, claro, a nossa receita, nós temos, claro, o nosso custo, entendeu? E o nosso déficit, que não pode deixar de ser.
A gente vai falar sobre isso aqui. Então, ô, Ivete e Chico, só para a gente, antes da gente entrar aqui no tema da situação atual do hospital, deixa eu...
Só da audiência para o Chico falar mais um pouquinho
que ele vai. Mas, quer falar, Chico, da audiência?
É, fala sim.
Não, Chico, quer encerrar esse assunto, fica à vontade. A gente já parte para o próximo tema.
Ela tem a importância, além de trazer essa informação, dar noção um pouco mais de clareza de como que se gasta e como que se recebe no hospital. Eu não quero entrar muito em detalhes de valores, mas a gente teve sempre, quando nós chegamos, assim, o dinheiro era muito insuficiente, a dívida era muito grande, apesar de não ser reconhecida, né? A gente teve uma informação de uma dívida aproximada de 1,5 milhão.
Certo.
Quando a gente foi apurar...
Era muito mais.
Com todos os processos trabalhistas, com tudo que estava envolvido, com outros processos que ainda não tinham sido julgados, mas já tinham valor de ação, dava mais de 7 milhões.
Meu Deus!
Né? Então, o grosso disso era dívida trabalhista, mas também tinha muito de impostos federais. Né? Então, o que o hospital recebia, ele era para pagar... A folha de pagamento, basicamente. E acumulando dívida para quando chegasse um recurso. Aí chegou assim, gente, mas o hospital recebeu. Isso era naquela época e agora não é diferente. Mas acabou de receber 500 mil, acabou de receber 1 milhão. Que para onde foi esse dinheiro? Entendeu? Porque aquilo ali era como se fosse uma areia movediça. Então a gente não está dizendo, e eu não acredito,
não,
que as pessoas usaram mal o dinheiro, que tiveram má fé, não. Mas tinha uma desorganização que você não conseguia enxergar. E a própria prefeitura tinha uma reclamação grande em relação a isso, porque ela falou assim, o hospital me pede dinheiro, mas ele não fala. Entendeu?
Quanto custa?
Para onde que... O que vai fazer? Qual que é a situação real?
Não existe uma clareza.
A coisa era muito pouco técnica. A qualificação da gestão era muito... eu diria amadora. Né? Não diria nem incompetente, mas amadora, muito amadora. Então, você não tem como gerenciar nada hoje sem um mínimo de técnica, de conhecimento das formas de gerenciar. Então, hoje a gente está muito dependente de recurso de emenda parlamentar e de outros recursos extras que às vezes entram de algum projeto especial do governo. Mas o que a gente tem buscado é uma estabilidade no financiamento, é fonte estável. Né? Então, por exemplo, o dinheiro extra ele tem que vir para proporcionar coisas que no dia a dia não tem, entendeu? Mas a gente, por exemplo, nós não temos...
Você não pode contar, por exemplo, para o custeio do dia a dia.
Então,
não tem como.
Ele está sendo usado para tapar o buraco. E é insuficiente, porque quando chega ele já está todo comprometido. Então, o que a gente tem feito? A gente tem tentado equilibrar um pouco a forma de... Quando a gente recebe um dinheiro, a gente não paga ele todo em dívida. A gente procura fazer alguma coisa, algum investimento. Ou seja, um investimento na infraestrutura, ou em equipamento, recuperação de equipamento... ou uma adequação, uma pequena obra, porque a gente não tinha previsão, capacitação de pessoal. A gente ainda não tem nenhum recurso para essas coisas, para intercorrência. Queimou um aparelho.
Se bobear, vai ficar queimado.
Não tem, porque não tem
como
dinheiro,
pagar.
Entendeu? Aí se você conserta, vira dívida. Vira déficit, vira dívida, porque você não tem. A nossa fonte é insuficiente. Então, o que a gente fez? Várias medidas administrativas, saneadoras, de recuperação, parcelamento de dívida, renegociação, planejamento né, desses compromissos, então, de forma que eles puderam ser administrados, a gente já conseguiu pagar muita coisa. Nós vamos dar números na audiência, o que nós recebemos de dívida, o que nós pagamos, o que fizemos com esses recursos extras, entendeu? Então, isso é importante para as pessoas saberem e não ficarem com essa falsa ilusão de que chegou um dinheiro e o dinheiro sumiu. Entendeu? Sumiu, mas realmente você não enxerga, né? Mas a gente tem deficiências, agora nós vamos entregar nos próximos dias, em uma coisa interna, né? Uma área que é de depósito de material de limpeza e expurgo de coisa contaminada, né? De uso das enfermarias. Falei, gente, mas isso é uma bobagem. Foi uma coisa tão pequena, uma coisa pequena, mas em quase 50 anos de funcionamento do hospital, a gente não tinha um lugar adequado para lavar um pano de chão, você acredita
lavava
nisso?
Lavava no balde no jardim.
Lavava no balde no jardim e jogava o resíduo onde a água pluvial, para recolher a água pluvial. Isso é inadmissível para o hospital. E depois de 50 anos, é mais inadmissível ainda, entendeu? Então, você vai ver, são coisas bobas.
Mas que custam.
Por exemplo, a gente tem que fazer um investimento, né? Já fez, já começou a fazer, agora tem que fazer uma segunda etapa e não vai encerrar a segunda etapa. Por exemplo, a recuperação da rede elétrica, das instalações elétricas, não vai agregar nada em termos de assistência,
mas é uma manutenção necessária,
uma agulha a mais. Mas a gente cresceu a emergência alguns metros num momento aí da administração anterior, de administrações anteriores, né? Não sei exatamente qual, cresceu um pouco a emergência. Só que passa uma rede de alta tensão em cima
da emergência.
Deste prédio. Você não pode ter alta tensão em cima de construção. E um transformador que é o mesmo desde o hospital há 50 anos atrás. Ele, você olha pela aparência dele, você vê que ele não está bom, ele está enferrujado. Quer dizer, aquilo ali é um risco, um perigo tão grande, que se você não tirar imediatamente, mas não tinha dinheiro, agora não vamos tirar, né? A gente recebeu agora recentemente, não recebemos ainda, não foi repassado, mas já está tudo certo o trâmite, só uma questão de trâmite administrativo, e desse recurso, que foi inclusive uma emenda da deputada Laura Carneiro, a gente vai estar fazendo esse investimento nessa instalação elétrica. É uma coisa cara, e que você não vai enxergar, ninguém vai ver.
Mas que extremamente necessário.
Agora, se não fizer, aí você tem que aumentar uma área, tem que colocar um ar-condicionado. Hoje, quase todas as enfermarias, eu acho que só uma ou duas, não tem ar-condicionado. Agora, isso é energia, é um conforto para o paciente, mas ao mesmo tempo é um consumo de energia. A gente fez energia solar, diminuiu muito o custo, possibilitou ampliar o gasto, né, com energia, mas ao mesmo tempo você sobrecarrega esse transformador que já está no limite. Então, se a gente não fizer alguma coisa, você faz. Mas ninguém enxerga isso, entendeu? Ninguém vê, porque não aparece mesmo.
Perfeito.
Ninguém foi atendido. Então, é isso que a gente quer mostrar na audiência, entendeu? Mostrar assim, quais são as nossas deficiências, o que a gente ainda precisa fazer e quais são os desafios imediatos para o ano que vem. Sobretudo isso aí que a Ivete começou a falar, a gente tem um problema seríssimo, que é com o funcionamento da maternidade, da pediatria e do centro cirúrgico. Esses setores, historicamente, eles ficaram praticamente sem incentivo da prefeitura. Então, é tabela SUS. A prefeitura, todo o recurso que foi investido, e não foi pouco, tá? A gente tem que fazer o reconhecimento, né, do valor que aumentou da prefeitura. Foi muito significativo, que era de 180 mil, mais ou menos, foi para 400 e pouco. Mas isso foi muito voltado para o financiamento, principalmente da emergência, que era, né, um custo muito alto, e da internação de adultos e também do laboratório.
Laboratório.
E uma pequena parte para a maternidade.
Tudo que agrega à emergência. Pode ser só a emergência, mas emergência, para funcionar a emergência, raio-x, laboratório, lavanderia, cozinha, limpeza. Então, todos esses setores estão agregados à emergência, entendeu? Então, por isso que o custo da emergência é muito alto.
Perfeito.
Então, esses três setores ficaram sem nenhum recurso, assim, para custeio. E a gente já vem apontando isso desde a primeira renegociação com a prefeitura, eles têm ciência disso. E aí, num determinado momento, para a gente não ter atividade de fechar, porque ela está colocada desde o início, esses três serviços, tá? Não se fala em fechamento do hospital, mas de interrupção das atividades desse serviço para que eles, né, possam pensar de que maneira que eles podem vir a ser sustentáveis, né? E aí a prefeitura alocou um recurso do governo do estado, que é um recurso de um projeto chamado Linha de Cuidado, que a Secretaria de Saúde direcionou para a atenção materna infantil e foi direcionado para o hospital. Esse recurso, ele termina agora em dezembro.
É o que estava mantendo até então...
Estava mantendo a folha de médicos, de pagamento de todos os médicos desses três setores.
Só que ele se encerra agora.
Encerra agora dia 31 de dezembro.
E sem perspectiva
do governo do estado
de renovação.
Nós não conseguimos nenhuma audiência com a secretária.
Nenhuma.
entendeu? Já apelamos para político, para Deus e para o mundo. E não conseguindo sequer uma audiência.
Falar com ela.
Né? Então, eu né, não tenho a menor perspectiva, nós estamos já caminhando para o final do mês, do mês e do ano, né? E não tem perspectiva nenhuma. E a prefeitura, né, nessa negociação, tem demonstrado que ela não tem de onde tirar esse dinheiro. E a gente não duvida disso, não estou aqui para dizer que é verdade, que é mentira, só que o hospital não pode absorver um déficit desse tamanho, quando já é um déficit grande,
vai comprometer
porque
os
a gente
setores.
Também tem responsabilidade social, responsabilidade, né, a presidente e toda a diretoria está submetida ao regime de responsabilidade fiscal do sentido de... Do Código Civil, né, da responsabilidade civil. Ela tem responsabilidade sobre...
Chico, em outras palavras, se não houver uma solução para esses serviços específicos, maternidade, centro cirúrgico e...
Pediatria.
Se não houver uma alocação de recursos já para a partir do início do próximo ano, para janeiro, a tendência é de que o hospital paralise esse tipo de atendimento. Ou seja,
tem opção temporária, mas com certeza...
Não deixará de nascer crianças em natividade...
Internadas,
crianças não serão mais internadas em natividade e nem cirurgia também.
Exato.
O hospital vai ficar ali para tratar um doente ou outro que não necessite de cirurgia.
Urgência, emergência e internação de adulto.
Perfeito. Isso já a partir do mês de janeiro. Se não tiver uma solução, o hospital já chegou à conclusão que não tem condições de arcar com aquele serviço.
É um período que a gente vai ter que fazer aí de transição, né? Porque tem que comunicar aos órgãos competentes, né? Aos órgãos
inclusive,
fiscalizadores, ao Ministério Público.
Ministério Público, todo, Defensoria Pública, né? Isso daí tem que comunicar. Que nós não temos, né, por ser um hospital filantrópico sem fins lucrativos e não ter uma verba de custeio né, definida para esse serviço, nós não temos como prestar. Então, para isentar nossa responsabilidade quanto hospital, nós temos que comunicar os órgãos
esse
públicos.
Esse valor seria o quê, Francisco? Esse valor seria 120 mil, né? Que até então estava sendo repassado pelo Estado.
Não é o valor do déficit, mas é o mínimo que a gente
pode... É o mínimo do custo.
Porque é 80 mil que está se perdendo desse recurso que existe e 40 mil de uma redução mínima do déficit atual, que hoje é de mais de 180 mil.
Tá.
Sem contar com esses 80. Então, ele vai para mais de 250, né?
Perfeito. Francisco e Ivete, em linhas gerais, qual é a situação do hospital nesse exato momento? Vamos tirar essa especificamente o caso da pediatria, do centro cirúrgico, etc. Qual é a situação do hospital nesse momento, em linhas gerais?
O hospital, Wander, vou dizer assim, que melhorou muito o atendimento, né, pelos investimentos que a gente fez, inclusive, né, em recurso humano, em qualificação profissional. Então, eu acho que as pessoas acho que vão lá, se sentem mais acolhidas. Pelo menos nós estamos trabalhando muito nesse sentido, né, porque você cuida de saúde. Então, acho que as pessoas já chegam lá e precisam ser bem, né? O setor de ouvidoria, né? Que nós, a gente sempre estimula as pessoas, né, as que vão ao hospital, os clientes, a usarem a ouvidoria, quando não forem bem atendidos, nas suas solicitações, né? Se não gostou de qualquer coisa, ele tem o direito e a gente... estimula que isso seja feito, que é uma das maneiras de nos ajudar a melhorar, né? Porque ele vai lá, mas nós não aceitamos reclamação por internet, nem me encontrar no meio da rua, eu fui lá, aconteceu... Não, existe uma ouvidoria...
Formalizar aquilo.
Formalizado, que tem um formulário para você preencher, para você falar o que aconteceu, o dia, a hora, local, nome de pessoas, para que você possa profissionalmente tomar uma atitude.
Perfeito.
Então, acho que isso melhorou muito em relação... né, a isso, e o que a gente também, as economias que a gente conseguiu fazer, diminuir o déficit com a implantação da energia solar, né, com a terceirização da urgência e emergência, só com a terceirização, a gente economizou em torno de 80 mil mês, entendeu? Então, e muitas vezes as pessoas falam também assim, porque fazendo obra, dizendo que não tem dinheiro, fazendo obra, só que tem obras que são extremamente necessárias. Existe também, às vezes, uma verba que você...
Específica para investimento.
Para investimento. Então, você tem
não
que fazer...
É para custeio.
Não é para custeio, para investimento. Então, as pessoas também tem que ter conhecimento. Então, eu acho que na audiência pública é um espaço onde é, que é o espaço ideal para você estar fazendo essas discussões.
Claro.
Então, em termos geral, a gente acha que nós melhoramos muito, né, a questão do atendimento e tal, algumas melhorias físicas mesmo dentro do hospital, como implantação de... construímos um setor para ouvidoria e para núcleo de internação também que não tinha. Uhum. Fizemos uma reforma na maternidade, que foi uma coisa super simples, de um custo baixo, mas que foi, assim, em termos de atendimento e assistência, uhum, cresceu muito. E fizemos com recurso próprio, vamos dizer assim, os nossos próprios funcionários que fez, a gente gastando material, só o material, claro, conseguimos fazer aquilo. Uhum. Então, a gente acha que nós estamos caminhando. Mas só o nosso problema é isso, não ter uma verba definida para o custeio e esse déficit mensal. A dívida que tinha e esse déficit mensal que nos assombra.
Perfeito. Entendeu? Eu estou com 2 minutinhos só, o tempo passa muito rápido. Chico e Ivete, só para a gente fechar aqui acho, e convidar as pessoas que queiram se integrar melhor... compareça à audiência pública amanhã. Lá vocês vão responder perguntas, eventuais questionamentos, vão estar lá com todos os números, vai ser fácil. Mas a grande preocupação nesse exato momento, entre tantas outras, é a questão do custeio, em específico, a questão da maternidade, do centro cirúrgico e a pediatria. Né? Esse é...
eu acho a pediatria maternidade.
É verdade, né?
Porque a cirurgia ele pode até antes, o Vandes, ir a um outro lugar para poder fazer. Entendeu?
Eletiva, né?
Mas eletiva, não faz emergência. Mas e uma criança que passa mal? É, e uma mulher que chega para ganhar seu filho?
É difícil, não é? Vamos lá para a gente poder fechar. Ivete e Chico, Chico e Ivete, vocês são figuras conhecidas da sociedade. Agentes políticos, ou pelo menos já foram, né, numa certa época da vida. A Ivete foi vereadora por 2 mandatos,
três.
Né, Ivete? 3 mandatos, né? Presidente da Câmara de Vereadores de Natividade, o Chico foi vice-prefeito, secretário de Saúde e prefeito de Natividade também. Vocês estão de frente ao hospital hoje de Natividade. É inegável, né, sobretudo, e aqui, Ivete, o conhecimento técnico do Francisco, né? Exatamente. É uma pessoa que conhece muito, muito, é uma autoridade de gestão de saúde pública. Né? E vai sempre aquela, fica sempre aquele questionamento: ah, mas espera aí, mas os dois são políticos, estão de frente para o hospital. Ah, estão querendo fazer palanque político, plataforma política para ser candidato a alguma coisa. Ano que vem é dia de eleições. Vocês são candidatos a alguma coisa, Ivete ou Francisco?
Absolutamente. Eu falo, Vandes, quando eu já saí com essa determinação. Uhum. Muitas pessoas não acreditavam, né? Porque eu sou um ser político, eu nasci assim, entendeu? E falava comigo: ah, porque você, não acredito. Então, eu fiz questão absoluta, falei: estou saindo da política
partidária
eletiva, não, eleitoral. Então, isso aí ninguém... Então, eu escolhi sair, isso foi minha escolha. Ninguém me obrigou a isso, eu achei que era o momento, achei que o que eu fiz lá
já foi o suficiente,
precisava dar espaço para outras pessoas, então eu saí. Se você está numa situação que você, na minha idade, né, porque não sou nenhuma jovenzinha, que eu tomo uma decisão, qual seria o motivo de eu voltar atrás? Se lá tivesse muito bom, não tinha saído. Entendeu? Então, isso é uma coisa que eu quero deixar clara. Não sou candidata a nada e não vou ser mais candidata a nada. E o Chico fala por ele. Ele não queria nem vir para o hospital. Falei: não, Chico, aqui é diferente. Então, eu não viria, como inicialmente, eu não viria sem ele. Né? Claro. Porque nós dois, eu falo que nós somos igual o Claudinho Buchecha, né? Um morreu, acabou, né?
Tá,
então, nós dois fazemos uma dupla, assim que a gente casa mesmo as nossas ideias e sempre é sucesso quando a gente está junto. E eu só aceitaria se ele viesse.
Chico,
mas a questão, deixa ele responder.
Poder fechar.
Então, Vandes, eu agradeço muito essa pergunta, porque é uma oportunidade de a gente reafirmar uma coisa que eu tenho dito para todos os lugares que eu posso. Inclusive, quando alguém recebe, agora está se aproximando da eleição, né? Alguém pergunta: e aí, Chico, vem? Como é que é? Está animado? Ou algum candidato, pré-candidato, vem pedir apoio? E eu tenho deixado muito claro, pessoal, a minha vida política partidária e na atividade já deu o que tinha que dar, já foi até onde tinha que ir. A gente tem uma consciência tranquila, né? A gente administrou em momentos muito críticos. E eu tenho consciência tranquila de que a gente fez tudo o que podia fazer. E acho que tudo tem seu tempo. Hoje a nossa dedicação 100% é o Hospital de Natividade. E a gente precisa de todo mundo, entendeu? Precisa do governo, precisa da oposição, precisa da direita, precisa da esquerda, precisa do centro, precisa de todo mundo. Então, quanto mais a gente estiver afastado da disputa eleitoral...
É melhor para o hospital.
Mais a legitimidade a gente tem para falar das questões do hospital, para defender o hospital, para brigar pelo hospital, para fazer o que for necessário, para fazer o que a gente se propôs a fazer. E também o hospital, como o Divete falou no início, o hospital não é nosso, nós também não estamos lá eternamente. Mas enquanto a gente estiver lá, a gente quer fazer o máximo possível. Acho que a melhor forma de contribuir com isso é estar lá com legitimidade. E, com certeza, a disputa eleitoral, a participação direta na disputa eleitoral, ela tira muito essa legitimidade. Não que a política não legitime a ação em outra esfera, muito pelo contrário.
Mas nesse momento não é o adequado.
Nesse momento não é adequado, até por conta da fragilidade do hospital. Né? Então, eu acho que isso resume, e eu te agradeço muito por ter levantado essa questão.
Chico e Ivete, muito obrigado, e convidar mais uma vez as pessoas. Amanhã, a partir das 18 horas, lá no anfiteatro do Colégio Alvorada, essa audiência pública é importantíssima. Obrigado pela presença de todos vocês.
A gente que agradece, muito obrigado aí, obrigado aos ouvintes também da Natividade FM.
Um abraço.
Um abraço para você. Muito obrigado.